Glória e louvor seja ao Senhor, que já podemos sentir a sua presença. Um compositor canta: sem a presença ou a proximidade de Jesus, meu coração está entristecido. Sem a proximidade de Jesus, cada alegria é somente uma amarga dor. Se o Senhor não estiver presente, se Ele não abençoa, e nós de fato sabemos que Ele está conosco, até mesmo a alegria da alegria terrena é em seguida um grande sofrimento. Que Deus possa estar conosco, que nós sejamos os abençoados do Senhor, como Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. Quando o Salmo foi lido, que nenhum homem é justo diante de Deus, eu fiz a ponte ao Novo Testamento, eu vi a ponte e pensei em Romanos 3, onde está escrito que fomos justificados pela fé. Nós éramos impuros, indignos, distantes de Deus, mas fomos aproximados. Antes de eu dar um número de anúncios, eu desejo já ler essa palavra agora. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei, ou independente da lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Não justiça de homens, justiça de Deus se revelou, ou seja, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus tem uma pessoa de referência, e esta é Jesus Cristo. Quem procura a justificação de Deus sem a fé em Jesus Cristo, busca em vão. Somente em Cristo está a nossa justificação, qual seja pela fé, nos é concedida. Então, a constatação, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então, novamente, a expressão maravilhosa: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isto é Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E está adiante aqui, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, e assim por diante. Importante foi para mim aqui o pensamento que nós, como injustos, separados de Deus, nascidos em pecado, pessoas nascidas em pecado, viemos sobre essa terra, mas que o Senhor, Ele veio a essa terra para procurar e salvar o que estava perdido e nos trazer de novo no estado divino. E quem crê em Jesus Cristo, ele crê a Deus, ele crê aquilo que Deus fez em Cristo, e por isso não vale somente a palavra fé, mas o termo fé em Jesus Cristo. nisso permanece. Eu pertenço simplesmente às pessoas que de coração podem se alegrar se Deus abençoa outros e pode usar outros. Eu disse já repetidamente, somente então, se um pregador se alegra, se Deus abençoa e usa outros, então vem para ele o tempo de ser abençoado e usado por Deus. Enquanto ainda inveja e ciúmes dentro do coração de uma pessoa, então Deus sequer está aí. Vocês compreendem isso? Nós já mencionamos isso ontem na pregação. O Senhor quer tomar morada em nós. Nós devemos ser um templo de Deus para que Ele possa morar em nós e através de nós possa atuar. Quando eu vi no seu tempo, irmão Branham, e ouvi, a alegria era tão grande como jamais antes na minha vida. E para mim torna incompreensível que esse profeta lá no sul da Baviera, eu já encomendei um atirador de elite que deve assassinar o irmão Branham no seu tempo. Tudo que foi trazido à tona é simplesmente é terrível, mas através disso que foi como foi um pouco iluminado, permanece para mim tudo no velho, no antigo. Somos tão gratos a Deus que sequer precisamos reagir a tais ataques. São pobres pessoas que só tem que ter-se pena delas. O que devemos dizer ou falar? Eu intencionalmente, talvez, por causa daqueles que não estão sempre aqui ou não têm visão, eu entrei no chamado especial de irmão Branham, e por isso eu quero aqui hoje sublinhar isso muito, porque em função da minha última carta circular, alguns receberam a impressão que eu estou exortando ou quero corrigi-lo. Ambas coisas não estão certas. Eu, somente pela causa, porque de William Branham foi feito Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne, fizeram dele Deus e muitas outras coisas, mas por esse motivo, eu, bem conscientemente, eu tive que escrever como escrevi. Eu espero que tenha sido claro o suficiente para todos que, de um lado, o ministério infalível através da revelação divina como profeta, e, por outro lado, então, ser humano e pregador que trouxe a palavra e também vivenciou um crescimento e só pôde trazer as coisas assim como lhe foram reveladas por Deus. Profetas também dependem daquilo que Deus lhes mostra e revela. Quando se trata do chamado divino, então eu estou até o fim com isso. Essa luz sobre a cabeça do irmão Branham estava sobre ele algumas horas, cerca de 3 horas, após o seu nascimento, no quarto no qual ele estava. A mãe e a avó e quem ainda estava lá viram essa luz com seus olhos terrenos e perguntaram na mesma hora o que é o significado disso. Essa luz apareceu todas as vezes. É a coluna de fogo que acompanhou o povo de Israel. A mesma coluna de fogo da qual o Senhor falou a Moisés, a mesma luz que apareceu a Saulo no caminho para Damasco, e o Senhor exclamou, a partir da luz, as palavras, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se vocês verão o filme, especialmente nossos amados irmãos que agora vieram novos da Rússia, nossos amigos da Romênia, dos quais vem cada vez mais, Deus os abençoe a todos, eles vêm até agora, estão entrando, nós nos alegramos por isso, que as fronteiras se abriram, a vós mostraremos o filme, e então o irmão Branham diz repetidamente, agora a luz está sobre esta e esta mulher, agora sobre este e este homem. É a mesma luz que desceu nas reuniões quando o irmão Branham orava pelos enfermos e o anjo do Senhor estava do lado dele e tudo o que havia sido revelado foi 100% verdade. Eu somente quero que todos para sempre saibam que eu estou com aquilo que com Deus e aqueles que Deus chamou e enviou. O resto é essa foto e eu, imagem, e eu hoje intencionalmente trouxe a revista Life, dessa revista americana, onde aqui está o Rockefeller na frente, é mostrado com sua esposa, mas aqui a mesma luz, de uma distância de 325 quilômetros, foi feita essa foto. Vocês veem aqui naturalmente muito melhor. E quando vocês forem sair, vocês só precisam olhar para cima, lá na coluna, e lá em cima vocês veem essa luz. Se vê a face do Senhor muito claramente lá dentro. E foi o dia 28 de fevereiro de 1963, quando essa luz desceu e o Senhor, dessa nuvem de luz, na qual o irmão Branham literalmente estava envolto, ele falou, e os sete anjos e envolveram nessa luz em forma de uma pirâmide, e lhe foi dito, volte para Jeffersonville, porque o tempo chegou de abrir os sete selos. Eu testifico com o coração verdadeiro diante de Deus e de vocês e todos aqueles que ainda ouvirão que eu, para essa missão divina, estou com essa, do lado dessa missão divina e tarefa divina e para até o fim proclamarei aquilo que Deus revelou. Minha tarefa é, todavia, que todas as coisas sejam ordenadas biblicamente e seja proclamado somente aquilo o que eu posso proclamar a partir da Bíblia. Tudo mais, eu deixo com Deus. Eu ainda trouxe uma foto que talvez poucos de vocês tenham visto. Um homem de negócios, um multimilionário, de nome Miner Achenbright, que eu também conheci pessoalmente, que acompanhou o irmão Branham muitas vezes. Ele fez duas fotos, uma no começo da reunião, no começo do culto. Aqui o irmão Branham está aqui está o púlpito. E o outro, quando ele orava, e de repente ele disse, agora a presença de Deus está aqui. Todo o altar, todo o campo do altar, envolto com fogo, até foi tomado pela câmera fotográfica e passado adiante aqui nessa foto. Deus é um Deus que se revela. Um Deus vivo, ele pode aparecer na coluna de fogo, ele pode aparecer na coluna de nuvem, ele pode se revelar como ele quer. E nós testificamos que ele se revelou. Isso discerne o irmão Branham de todos os outros evangelistas, aos quais Deus, de tal forma sobrenatural, não se revelou. Nós não fazemos a comparação aí fora do normal ou colocamos em grande, pequeno as coisas, as pessoas. Não, mas eu quero ser uma parte daquilo do que Deus faz no meu tempo. Não uma parte daquilo do que grandes evangelistas fazem, mas uma parte daquilo do que Deus faz nos nossos dias para aqueles que aquilo que encontro coisa difícil de compreensão nas pregações do irmão Branham, deixa-me dizer o seguinte para esclarecer. Não há de fato nada diretamente difícil de compreender se não fosse tirado o contexto por assim chamados especialistas e então tenha sido feito de difícil compreensão. Se deixamos as pregações no seu contexto e lemos assim, tudo se torna claro. Mas, se tiramos coisas do contexto, e se coisas são tiradas do contexto, então não forma mais um completo, então fica difícil de entender. Se mesmo assim sejam encontradas ainda coisas, então leiam, por favor, 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14 a 18, e lá Pedro escreve que nas cartas de Paulo havia certas coisas difíceis, há certas coisas difíceis de compreender, talvez eu deva vos ler, para que vocês saibam que está escrito. Homens de Deus, eles receberam as coisas por revelação, e quem não tem revelação, para este, é difícil de compreender. E também nós não compreendemos tudo diretamente. Foi de clareza a clareza. E de conhecimento a conhecimento. Eu leio de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 16. Falando disso, como em todas as suas cartas ou epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes ou que não estão firmes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Isso já foi assim nos dias dos apóstolos. Isto é hoje assim. E quem ler a primeira carta à igreja de Éfeso verá o pensamento expresso lá. Tu provaste aqueles que se deram como apóstolos e encontrou mentirosos, reconhecesse mentirosos neles. Eram homens que só tinham a máscara de apóstolo. Mas vai adiante ainda. A exortação é direcionada a nós, ou seja, no versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Há pessoas que foram arrancadas e arrancam a outros juntos também. Não vos deixam arrancar disso, mas fiqueis firmes. Não sejam movidos por cada vento de doutrina para lá e para cá, mas sejam firmados, fundados na palavra infalível de Deus, que não pode mentir. Quando eu penso no meu tempo estive em Jerusalém, já havia 21 homens dos diversos países que disseram: nós somos as duas testemunhas. Nós somos as duas testemunhas. Cada um deles queria ser uma das duas testemunhas que deveriam vir. E eu vos garanto que todos os 21, nenhum deles foi. Não o direito de achar, de ter, então vêm as falsas ideias e falsos espíritos que movem as pessoas, motivam as pessoas, então pensam, sim, eu sou. Somente aquele ao qual Deus determinou será este. E ele não terá uma trombeta tocando diante de si, ele esperará até que Deus dê testemunho. Além disso, serão Moisés e Elias. Então, ninguém desses gentios incircuncisos precisa ter pensamentos que receberá uma grande missão para Israel. Como que seja tudo, o mesmo vale também para os teólogos da mensagem do tempo do fim. Quantos se encontraram que queriam ser o homem da qual o irmão Branham falou que viria, ao qual ele fez a plataforma se não fosse ele, então o irmão Branham, na sua humildade dada por Deus, ele não teve uma fase do seu ministério, depois falou da outra fase. E eu digo a vocês por quê. Ele falou da primeira e da segunda e da terceira puxada. E ele, na primeira vez, ele colocou a plataforma para a segunda rodada. Na segunda, para a terceira rodada. Mas assim como Paulo, também Branham foi um homem de Deus humilde. E ele não disse, eu serei que então farei a coisa. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, eu sei de um homem que foi levado até o terceiro céu no paraíso. Ele não disse, eu fui o homem que vivenciou isso. Verdadeiros homens de Deus permanecem de trás dos bastidores. Eles dão a glória a Deus, e assim irmão Branham também fez. Além disso, se vocês lerem as pregações com atenção e conhecem as escrituras o suficiente, então é somente falar de sete mensageiros. Revelação, Apocalipse 1, versículo 20, eu vos lerei. Apocalipse 1, versículo 20, aqui está escrito claramente o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Onde está sequer uma única passagem de um oitavo anjo? E no ano de 68, quando os primeiros especialistas estavam já estavam dando as voltas aí, eu já disse, sete anjos, como sete mensageiros, estavam na mão do Senhor. Se aparecer um oitavo em algum lugar, então nós temos que colocar a pergunta, em que mão ele está? Na mão do Senhor, estavam somente sete, ou não li certo aqui? Sim, eu li certo, sete. Sete, o número da perfeição divina e aperfeiçoamento. Sete igrejas, sete épocas, sete mensageiros. E nós cremos que o irmão Branham foi o sétimo mensageiro, e um oitavo não haverá. Somente haverá homens de Deus que a palavra revelada que nos foi deixada, então proclamarão, e o alimento espiritual repartirão, e ao povo de Deus passarão o maná oculto que foi revelado e lhes darão adiante. Outra coisa não haverá. Para isso, nós poderíamos ler algumas passagens, mas isto hoje de manhã não é nosso tema. Eu somente quis ter dito para que todos, e que seja ouvido mundialmente, saibam a posição que eu tomo diante de Deus e das pessoas. Eu não sou um profeta, eu não sou um oitavo mensageiro, mas sou um que foi encontrado pela graça. E alguém que não procurou, mas que caiu sobre ele, a palavra do Senhor, para que fosse proclamar a palavra do Senhor, isso em todo o mundo. E assim, que o Senhor possa abençoar sua maravilhosa palavra em todos nós e estar com todos nós. Amados, que nós vivemos os últimos dias, nós vemos e ouvimos todos os dias, cada vez mais e cada vez mais claramente. Se deveria haver pessoas que não sabem ainda que agora estamos vivendo os últimos dias, Então leiam os jornais. Eu não tenho tempo para lê-los. Eu faço às vezes somente. O irmão Kupfer me deu anteriormente um artigo do jornal lá da região da Alsácia e ouça o que um bispo romano escreve. Eu somente anotei duas frases em alemão. Sem os homossexuais, não entraremos no reino de Deus. Os homossexuais irão adiante de nós ao reino de Deus. O irmão Russo também estava aqui nos jornais. Bom, o que o nosso Senhor disse? Nos dias do Filho do Homem, será como foi nos dias de Sodoma? Aqui, já pessoas, numa cidade aqui, eles casaram dois homens e ainda em seguida vão casar duas mulheres. Já o irmão Schmidt já falou, já aconteceu. E agora eu mesmo que está faltando informação. Em que tempo vivemos, eu vos pergunto. Assim como o Senhor disse, em Sodoma era somente homossexualidade. Agora é também o anticristo, eu leio de Romanos capítulo 1. O Deus onisciente, onipresente, ele pensou de fato em tudo. Aqui está em Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão cometendo torpeza e assim por diante. Assim já está na palavra de Deus. E aí há pessoas que não querem crer que a palavra de Deus disse a verdade. Nós vemos em todos os lugares se cumprir, no terreno, no espiritual, no político, e de todas as formas, em todos os campos, nós vemos a palavra de Deus se cumprir. Nos dias em Sodoma, era o tempo quando o Senhor se revelou a Abraão e os dois anjos foram a Sodoma. E esse sodomita, ele sequer tinha temor diante dessa alta visita, nobre visita. Eles queriam pegar esses dois homens, e o que Ló disse, eu vos darei as minhas filhas, que ainda não estiveram, que nem não dormiram com nenhum homem, peguem elas, e façam o que quiserem com elas. E eles disseram, não, nós queremos os dois homens, torcido e possuídos de demônios. Houve homens de Deus, e vocês podem ler, que talvez tiveram muitas mulheres, mas não houve nenhum homem que esteve possuído para fazer este horror com um outro homem. Isto é uma coisa diretamente errada que vem de Satanás. E se alguém ainda tem essa moção, deixa que seja liberto por oração pela autoridade de Deus. Isso vale para os dois lados. Você sabe que pessoas podem estar dominados por demônios. Se olharmos em Juízes 8, versículo 3, Sansão é Gideão. Ele tinha 17 filhos plenos. Havia homens que talvez fizeram o que não era agradável a Deus, ou não tinham toda a sua concordância, mas aquilo o que no último tempo traz consigo vai além de toda medida. Não há temor de Deus entre as pessoas. E então o Senhor possa conceder ao seu povo graça, ao nosso povo, para escapar de tudo o que deve vir sobre o globo terrestre. Vocês sabem, quem lê o Apocalipse cuidadosamente constatará que não somente os reis da terra, mas também os carregadores de honras, e essa palavra está literalmente na Bíblia. Se hoje vai-se a algum lugar e pessoas nobres de alto escalão e tal, tem que se ouvir isso uma vez. Em Viena, eu vi uma palestra, e esse homem lá, nessa bonita casa, ele também me intitulou assim, mas então, naturalmente, veio uma cascata da minha boca. Eu tive que, na hora, corrigi-lo. Ele sabia que este é uma palestra religiosa, e de repente ele quis ser gentil, colocou títulos e ainda colocou títulos de nobreza, e na hora eu disse a ele: mas aqui está em Apocalipse, no capítulo 6, qual seja, no contexto com o sexto selo, quando as estrelas do céu cairão e os poderes do céu forem estremecidos, e assim por diante. Está então no versículo 15, Apocalipse 6, versículo 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os poderosos, e todos os servos e escravos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Naquele dia, os altos políticos não serão mais os portadores de títulos, e os carregadores de títulos não mais os políticos altos. Naquele dia se passará igual a ambos. Então se descarrega a ira de Deus sobre todos que não deram fé ao Evangelho. Por isso está escrito que devemos ser encontrados dignos de escapar de tudo o que virá sobre o globo terrestre, e para podermos estar de pé diante do Filho do Homem. Por favor, não tenham inveja dos carregadores de títulos e nobreza, porque eles são honrados de tal forma. Isto é passageiro, disto em breve não será ouvido mais nada, não será visto mais nada. A hora está próxima na qual cada joelho terá que se dobrar e cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Diante dele todos terão que se inclinar, grandes e pequenos, ricos e pobres, políticos e carregadores de títulos de nobreza e o que mais desse tipo. Vamos passar para a nossa contemplação. Vocês sabem, também nosso Senhor, se vocês leem o Evangelho, ele foi de um tema a outro. Leia uma vez os quatro Evangelhos e vocês verão como ele de repente, em um capítulo, vai de um tema a outro, sempre assim, como justamente foi necessário. Nós não estamos aqui para proclamar a palavra só de um lado, nós estamos aqui para proclamar o conselho de Deus. Vocês estão de fato convictos que vivemos nos últimos dias? Vocês de fato estão convictos que esta é a última geração? O povo de Israel voltou para o lar. Como sinal do tempo, nós vemos muitas coisas cumpridas. A última mensagem é passada. Uns rejeitam completamente os outros, aceitam de coração, sempre foi um pequeno rebanho que aceitou. Pequena multidão que aceitou. Eles foram desprezados como os profetas e os apóstolos e o Senhor foram rejeitados. Mas em cada tempo se cumpriu a palavra do nosso Senhor. É agradável ao Pai que ao pequeno rebanho seja dado o reino, não à grande massa, ao pequeno rebanho, à congregação de Jesus Cristo. Em todas as épocas foi esse pequeno rebanho, mas que seguiu o pastor e como ele os levou a passos verdejantes e jamais lhes faltou também em tempos de escassez, Deus os alimentou e os deu a beber. Eu desejo ir a Lucas capítulo 10 e muito brevemente ainda ressaltar alguns pensamentos. Lucas capítulo 10, um capítulo muito maravilhoso com referência a chamado, proclamação, colheita que deve ser trazida e como aqueles que foram comissionados, receberam autoridade de Deus, são enviados pelo Senhor para proclamar a palavra. Está aqui a partir do versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui há algo muito maravilhoso. Eu somente quero ir às cidades nas quais o Senhor também quer ir. Vocês compreendem o pensamento? Ele os enviou às cidades aonde ele queria ir. Eu somente quero ir a tais cidades das quais eu sei que o Senhor também está lá. O que adianta o meu ir a um lugar se ele não viesse junto para abençoar, para salvar, para libertar e para curar? Qual é a oração e o desejo dos homens que são enviados? Que eles tenham grandes massas diante de si e talvez recebam um pouco de... Fico com o peito estufado porque subiu-lhes a cabeça. Não, quem é enviado do Senhor, ele pode discernir que a coisa não vem dele mesmo, mas de Deus. Nós somos servos miseráveis, indignos, vasos terrenos. Não se trata do vaso, mas do conteúdo. Poderia-se pegar um vaso de ouro sem qualquer defeito. E se o conteúdo não for bom, o que adianta então o bonito vaso? Mas como quer que seja o vaso, e Paulo escreve aos Coríntios, nós carregamos esse tesouro em vasos terrenos, nosso corpo, esse corpo caível, é um templo, se torna um templo Deus vivo. Então, o irmão Kea disse aqui, alguns disse para mim, me disse algo encorajador. Ele disse mais ou menos assim: irmão Frank, não olhe para você mesmo. A palavra que Deus colocou dentro de você te santificou para o ministério que Deus te comissionou. Não é o vaso, é o conteúdo que está nesse vaso. E eu desejo passar adiante o conteúdo divino como me foi participado por Deus. No segundo versículo, nos é dito, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O Senhor não estava contente com enviar os 12 somente, não estava contente ainda, não bastava ainda que 70 outros fossem enviados. A seara, ou a colheita, é grande. O povo é muito, ou o número dos povos é muito grande em toda a terra. O que são 12 aí e o que são 70? No tempo, nós temos 155 países na Terra. Se ainda não forem ainda contar algumas ilhas que se tornaram independentes, o que é uma mão de pessoas somente, amados? Se cremos que vivemos os últimos dias e a última mensagem tem que chegar até os confins da Terra, vamos sinceramente e honestamente orar que Deus envie obreiros para a sua seara, não na tua e não na minha, mas na sua seara, para que Ele, em cada língua, encontre os homens certos, que passe a palavra assim como nos foi revelada, e está certa, proclamem desta forma e carreguem, para que no fim o mesmo passo possa ser restabelecido na noiva. O irmão Branham, ele viu uma face, ele viu a noiva nessa aparecendo assim, primeiro a noiva, como era no princípio, gloriosa, vestida de branco, não havia mancha, nenhuma ruga. E então ele viu a segunda imagem que seguiu, e música de rock and roll acompanhando ela. Deveria ainda ser noiva, sequer tinha mais veste branca, mas somente estava na cintura, alguma coisa estava amarrada, com algumas coisas penduradas para baixo, assim como fiapos de roupa. E assim, e o irmão disse, como pode ser a noiva? E quando eu vi isso, o meu coração começou a chorar. E então ele olhou bem para frente e viu aqueles que estavam guiando. Irmãs, perdoem se eu passe essa revelação à frente, adiante, mas era uma mulher, ela parecia com uma bruxa, disse o irmão Branham, vocês certamente já leram tudo isso, e ele se sentiu mal, e ele disse, meu Deus, esse é o resultado de todas as minhas pregações e da aplicação de todos os irmãos? E quando ele estava assim, despedaçado diante dessa visão no Senhor, então veio a terceira imagem, e vejam então, de novo, havia uma noiva como era no princípio, assim também no fim, uma gloriosa noiva, decorada de vestida de branco, sem mancha e sem ruga. Então ele olhou, alguns haviam se desviado e saído do passo, e ele deveria trazê-los de volta para colocá-los no mesmo passo. Amados, também nisso nós queremos atentar. Se alguém se desvia, não vamos diretamente ver um inimigo dentro dele e pensar, agora ele para sempre está perdido. Temos que discernir se trata de um desvio passageiro e uma mistura, uma confusão passageira, ou se alguém de fato ou pecou em Deus ou contra o Espírito de Deus e não pode voltar mais. Talvez vos ajude, sequer estava a pensar no programa, mas está em Tiago, no capítulo 5, e que possa nos ajudar de ter posicionamento correto em relação a isso. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desvia da verdade, ou se desviou da verdade, e alguém o traz de volta, então ele deve saber quem converte o pecador do seu caminho, com isso salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vocês já leram isso dessa forma uma vez? Há muitos que dizem, os eleitos não serão enganados, assim por diante. Mas então, se alguém se desvia ou sai do passo, então diretamente é falado, esse aqui não é eleito. Por favor, não julguem antes do tempo. Esperem até o fim. Mesmo dos profetas está escrito, o seu fim, olhem para o seu fim, não o meio tempo, não o começo, não metade do tempo, mas o seu fim, olhai, e então segui a sua fé. Nós temos que, em todas as coisas, agir biblicamente. Se, por exemplo, alguém está na verdade e, de alguma forma, por um tempo, é levado no caminho do erro, do desvio, então Deus pode trazê-lo de volta. Mas se falsos irmãos que jamais estiveram na verdade, que somente, de acordo com Gálatas 2, vieram sorrateiramente e vão seus próprios caminhos, então temos que deixá-los ir. E eles também não se deixarão corrigir. Mas quem de fato é da verdade e foi nascido por Deus, ele se deixará corrigir. Ele não terá uma resistência interior contra a palavra de Deus. Seja cedo ou tarde, então voltará à verdade e o Senhor terá misericórdia dele. Vamos de voltar agora, ou talvez ainda a palavra, porque simplesmente faz parte, 2 Tessalonicenses 2, somente para vos mostrar essa diferença daquilo que se desviam e não voltam, e entre aqueles que uma vez fazem um pequeno desvio e então voltam. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui está a diferença. Há pessoas que não têm o amor à verdade. Eles têm o amor aos seus conhecimentos especiais, às suas doutrinas especiais, às suas revelações especiais. E essas são as pessoas que não têm amor à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não a tua revelação especial. Ela será somente um ídolo para você e um empecilho, porque não é bíblico. A palavra de Deus somente é a verdade. E cada revelação que vem de Deus vem dentro dessas duas capas e não fora. Então, está certa, está em concordância com a palavra. Então, está no versículo 11. E por isso, que motivo? Porque não receberam amor da verdade. E esse é o ponto total. E eu sei do que eu falo. Eu estive a caminho internacionalmente suficiente entre os irmãos que sequer pegam mais a Bíblia na mão das pregações do irmão Branham. Eles têm suas revelações especiais e doutrinas, quiseram provar. E quando eu disse, um momento, por favor, agora é tempo que cheguemos, voltemos à Bíblia, ou que cheguemos à Bíblia. Você sabe qual foi a resposta? Nenhuma pessoa compreende a Bíblia, somente o profeta compreendeu. Até esse ponto as pessoas chegaram. Eu sei do que estou falando. Eu não estou desde ontem aqui no ministério. Eu já vi muitas coisas e vivenciei muitas coisas. Muitas vezes meu coração esteve partido. Não foi a ligação à verdade, foi procurar algo novo que as pessoas novamente pudessem ser atraídas e então entrar em empolgação de volta à velha palavra de Deus. Como o irmão Russo disse, que todas as manhãs é nova e de noite ainda não ficou velha, mas ainda é nova de noite. E se você abrir a meia-noite, também é nova. Aleluia. Glória seja a Deus. De volta à palavra de Deus. Versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nesse caso, não é mais falado de corrigir. Vocês percebem a diferença? Em Tiago, há um desvio, mas aqueles que se desviaram lá, eles tinham uma ligação à verdade, à palavra de Deus. Então, a semente divina nasceu de Deus. Aqui são pessoas que não fizeram próprias o amor à verdade, que somente querem vender especialidades para fazer um bom negócio. Não. E esta aqui é a grande diferença. Uns são trazidos de volta e então são gratos por isso. Os outros vão de um erro ao próximo e não se deixam dizer mais nada. Pelo contrário, eles olham para aqueles, olham para baixo para aqueles que permaneceram na palavra e dizem: vocês ficaram parados, vocês ficaram para trás. Nós caminhamos adiante, mas em que direção? E com quem? Caminhar adiante somente podemos com Deus, na palavra de Deus, e com a palavra de Deus podemos caminhar. Para essa palavra eu vivo, por essa palavra eu morro. João foi levado ele de Patmos pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E hoje estamos aqui para dar testemunho pela palavra de Deus, está na palavra de Deus, e dar testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma coisa, isto agora pode, de fato, nos abrir os olhos, especialmente por todos aqueles que aqui, nesse centro missionário, que ajuntam o endereço para ser as pessoas, e amado irmão, de onde você vem, e como você está passando, e assim por diante. Então, juntaram endereços para si. Eu vi essas pessoas. Eles tinham um livrinho consigo e precisavam de algo escrever. E então eles procuram agora, já desde anos, as pessoas ficam procurando as pessoas. Agora eu vos mostrarei da Bíblia aonde pode reconhecer estes que não foram enviados por Deus. Eles simplesmente vão para lá e para cá nas casas e falam lá sobre aquele que não está presente e não pode se defender em relação àquilo o que é falado. E eles não proclamam a palavra, mas eles têm muitas outras coisas que eles espalham. E eu também vos mostrarei o que fazem. Eles vão de casa a casa. Aqui está em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 7. E um dos versículos mais importantes onde podemos reconhecer se um homem foi enviado por Deus ou não. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Isto muitos não leram, provavelmente. Passaram por cima, eles não tinha nada a lhes dizer. Um verdadeiro servo de Deus, isso tem, há um verdadeiro servo de Deus, tem muito a dizer. Se alguém, sob missão de Deus, vem a uma cidade, então ele vai a uma casa e diz a casa receber a paz de Deus, e se a casa o recebe, então ele fica lá. Mas não fica ouvindo essa casa do irmão tal e tal, e o que o irmão tal e tal, e obrigado pelo irmão tal e tal, e vai. Não, isso não tem, não existe. Um servo de Deus não vai a uma cidade de casa a casa. Um servo de Deus vai numa cidade, numa casa, ele fica lá, não para falar sobre outros, mas para a partir daí proclamar a palavra de Deus. Irmãos, também para vocês, que vocês proclamam a palavra, se vocês vão de uma casa a outra, um vos diz isso, o outro vos diz a outra coisa, e o outro sobre este, e o outro sobre aquele. De repente, vocês estão amarrados a isso, vocês não estão livres mais para proclamar a palavra. Agora, vocês têm que tomar uma posição, vocês têm que, então, dar razão um ao outro. Isso não pode ser. Vocês percebem por que ele disse isso? Nosso Deus é um Deus de absoluta sabedoria, e também para aqueles que ele envia, ele deu direções claras. Quem não se manter nisso está em problema, está em grandes aflições e não poderá sair praticamente. Verdadeiros servos de Deus leem aquilo o que faz parte do envio, e eles se mantêm nisso, e então eles podem ser uma bênção para todos. Também aqueles que no momento talvez não gostem deles, ou têm outros diferentes conhecimentos, ou sequer não podem lidar um com os outros, mas nesse momento pode-se de fato ajudar a todos. Em todos os países e cidades, eu fiz assim, que eu jamais tomei posição, jamais daqui para lá, fui para lá, para cá, e dei razão a esse ou aquele. Eu disse, venham todos, e juntos, diante da face de Deus, então será dito aquilo que tem que ser dito, e que todos ouçam. E eu vos digo, eu vi maravilhosas vitórias de Deus desta forma, vivenciei, porque então esses partidos individuais não podiam mais brigar um com o outro, então eles todos tinham que ouvir, e enquanto ouviam, Deus então tirou todas as setas infeccionadas e colocou óleo nas feridas e tudo ficou bem. Eu, de fato, não vivenciei que eu tenha partido igrejas, mas eu vivenciei que grupos que estavam divididos foram ajuntados. Sim, para isso Deus pôde me usar. Tem que ser nos concedido pelo Senhor. Eu já disse muitas vezes aqui, também nos dias de Salomão, a mulher que, ao qual não pertencia o filho, ela disse, então, divida em dois, e a mulher que ao qual parecia, gritou, disse, não parte, mas deixe viver. E Salomão disse, esta é a mãe, porque ela não quer a morte da criança, ele quer a vida da criança. Assim se passa conosco também, que somos usados por Deus para proclamar a palavra, para que pessoas sejam nascidas de novo para uma viva esperança. Quem vai a algum lugar e diz, então, tá bom, então seja partido. Esqueça essa pessoa. Seria melhor que ele não tivesse o dinheiro para pagar o seu voo e tivesse ficado em casa. Um homem de Deus deseja a casa e a cidade e ao povo de Deus paz. Uma pessoa e um homem, o povo de Deus, e quer dizer, a casa onde ele entra, ele também deve trazer a paz de Deus consigo onde ele vai. Ele tem que trazer junto consigo. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas paz de Deus, que é mais alta que toda a sobriedade humana. A paz de Deus também não fica parada em conhecimentos assim por diante, mas a paz de Deus é mais alta que tudo que podemos compreender, tudo que podemos usar sensatez. Também aqui diz a de nós que proclamamos a palavra e curamos os enfermos, e digo aos moradores da cidade, o reino de Deus está próximo. Também esta parte nós queremos levar a sério, levar juntos a sério, porque a congregação, os que ouvem, tem que, através da proclamação da palavra, ser edificada e ser trazida a fé, antes que os dons e os ministérios de Deus possam ser atuantes. E eu penso, nós ouvimos suficiente a palavra de Deus para saber que está escrito aqui em cima, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Quem foram aqueles que foram curados, que vieram ao Senhor e que creram que Ele os pode curar? Não pessoas que pensaram sobre suas vidas ou perguntaram por que se passa assim comigo e outros estão em uma situação melhor, assim por diante, pessoas que de coração creram que o Senhor pode fazer e posteriormente que Deus, aqueles que Ele enviou, Ele os deu autoridade plena para confirmar a sua palavra. Eu creio que foi um Gaivat que cerca de 10 dias atrás me leu uma carta da União Soviética, uma mulher que estava tão aleijada, tinha reumatismo, alguma coisa assim, que ela sequer podia mais atuar, mover as suas mãos, e ela tinha que ser levantada e carregada, fazer tudo para ela, não podia fazer mais nada. E hoje ela faz tudo para todos os outros. Ela somente pediu que um lenço seja enviado com o qual o suor tenha sido aqui limpo e lá. E Deus primeiro provou sua fé, então a confirmou. Hoje, ela não é mais carregada ou servida por outros. Hoje, ela pode servir a outros. E Deus curou. Eu vivenciei sempre. Se as pessoas creram que Ele é um servo de Deus, que veio sob missão de Deus, prega a palavra, e que Deus também lhes concede isso. Aconteceu. Eu não sei se disse, mas até casos onde um casal, 17 anos, não tinha recebido um filho, ou ambos vieram, eles estavam entristecidos até a morte, vão para a Ásia, para a África, porque se a mulher... na Ásia ou na África, se uma mulher não ganha o filho, ela é uma vergonha para ela. E aqui vieram os irmãos. E o que eu vos devo dizer? Menos do que um ano depois da oração, tiveram um filho. E o chamaram de Franco. Deus ouve orações. Mas é a posição das pessoas. Temos que saber que Deus é com o qual estamos lidando. Aqui não é feito um pouco de política religiosa para passar o tempo? Aqui a palavra do Todo-Poderoso Deus é proclamada. Eu há pouco disse em uma conversa, eu não sei quem foi dos irmãos, se eu não proclamo a palavra, então eu não quero proclamar nada. Temos que estar convictos disso, que de fato proclamamos a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quem pode crer que também nesse ponto entramos na fase como foi no princípio? Como foi no princípio? O agir de Deus foi tão poderoso. Pedro, ele caminhava pelas ruas de Jerusalém e a sua sombra caía sobre as pessoas e sobre aqueles a qual sua sombra caiu, tornaram são, se levantavam e no fim fizeram uma multidão que caminharam pelas ruas de Jerusalém. Sim, vocês diriam, isso foi bíblico ou isso foi muito bíblico? Muito bíblico. Se Deus faz, é sempre bíblico. E Pedro, ele sequer fez, ele somente foi pelo seu caminho, Deus fez. Mas eu digo como aconteceu, as pessoas que foram para lá, elas criam que Pedro era um homem de Deus, eles criam que o poder de Deus estava atuante nele, eles não criam em Pedro, eles criam no poder de Deus que se provava fortemente, poderosamente em Pedro. E nessa fé eles criam. Nessa fé eles foram lá. E nessa fé eles foram curados. Amém, aleluia. Amados, nós temos que alcançar essa posição na fé. Paulo disse, se vocês aqui pegarem aqui o meu suor aqui, e assim por diante, naquela época as roupas não eram como são hoje, no mais, ainda isso foi exortado, diz, se o irmão Frank de fato é um servo de Deus, então ele não estaria assim tão bem vestido assim. Mas eu sequer percebi isso, mas há pessoas e que vira um colarinho do outro lado e faz a cabeça para baixo. Então, isso é humildade. E nessa costa encurvada que surge, não há humildade. E as pessoas pensam que isso é bom. Não, nós cremos de todo o coração que Deus está com aqueles que se mantém nele e na sua palavra. E todos esses homens que vão de casa a casa e carregam tanta sujeira para lá e para cá, que não vai em lugar nenhum, deveriam se envergonhar. Eu já disse isso aqui, que quem somente tem um pouco de noção de tempo e da hora, ele, no tempo da seara, não ficar carregando esterco, no tempo da seara, ele pegará a foice e a ceifeira, ele colocará tudo para trazer a colheita, está certo ou não está? Isso já diz o conhecimento natural do ser humano. Então vamos reconhecer também nisso quem traz a seara, qual seja, quem vai atuar a ceifeira e trazer o trigo. Então, não Paulo foi que disse, Paulo, vem aqui a coisa, peguem aqui. Mas as pessoas que vivenciaram Paulo no seu ministério estavam convictas que este é um homem de Deus, e eu estou alegre que eu não sou o único ao qual o suor aqui desce. A ele também o suor desceu. Até agora ninguém me disse, pare. Porque você está suando assim, diante de Festos e Agripa, Paulo, ele pregou tão poderosamente que dizia-se, pare, você está muito rápido. Assim, ninguém me disse ainda, só meus amigos, como o irmão Russo, dizem às vezes, eu deveria falar um pouco mais baixo e um pouco mais lentamente, mas isso, de fato, só se pode se pode. Vamos voltar a isso, e aí chegarei ao fim. Eram homens de Deus, que o Senhor abençoou, e esses homens criam, se eles pegarem um lenço agora e pegarem o suor e levarem a pessoa que não pôde vir à reunião, então Deus as curará. E então acontecia, foram curadas. Por quê? Porque creram. Se fazem isso, então Deus o fará e deixará acontecer. De acordo com a nossa fé acontece. Jesus jamais disse, de acordo com a tua imaginação, de acordo com a tua fé, aconteça contigo, de acordo com a tua fé. Mas, por favor, não uma fé que vem de um pensamento, que ainda fica pensando como e o que deve fazer, ele deve ficar ainda pensando um tempo e esperar o tempo certo até que a fé se torne uma revelação. E nesse momento, quando a fé se torna uma convicção, se torna uma revelação, então você sabe precisamente o que você tem que fazer. E então Deus está com você e confirma a tua palavra de acordo com a tua fé. E eu vos digo, o tempo está próximo no qual nós veremos os milagres de Deus e alguns ainda estarão surpresos sobre aquilo que Deus ainda fará. Eu sei que no fim ele terá que fazer aquilo que ele fez no princípio. Restauração significa a restauração de todas as coisas. Assim a boca de Deus falou e assim será. E nós vivemos no tempo no qual tudo é restaurado para a glória de Deus na congregação do Senhor. Que Deus possa abençoar todas as coisas diferentes que foram trazidas a partir da sua palavra, possa abençoar em nós e nos deixar aprender as lições disso para que saibamos como nós temos que nos portar e como temos que nos encontrar com aqueles que têm motivos não corretos, de fato indo de lugar a lugar e cidade a cidade. Nós queremos pertencer àqueles que preparam o caminho do Senhor, vão adiante, levam junto e, de fato, o deixam atuar e abençoar. Vocês são gratos também por tais ensinamentos. Eu creio que é importante. Nós temos agora ter olhos abertos. Temos que saber como a coisa está diante de Deus, como Deus a vê. Nós não podemos mais, simplesmente por nossa própria opinião, julgar uma coisa. Nós temos que sempre usar a Santa Escritura para isso, e que Deus possa nos ajudar nisso. É minha oração. Amém.